Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos representação de todos os grupos parlamentares. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. E temos connosco o Sr. Presidente do Museu da Farmácia e da Associação Portuguesa de Museus, Dr. João Neto, que nos quer falar do Ano Europeu do Património Cultural, Museus 2018. Dou-lhe as boas-vindas, é sempre um gosto recebê-lo na nossa comissão, assim como também é sempre um gosto visitar o Museu da Farmácia no Porto e em Lisboa, como já tivemos a oportunidade de fazer, e onde fomos muito bem recebidos e tivemos uma visita guiada muito completa, muito esclarecedora, muito interessante. Portanto, Soutor, sem mais delongas, e desejando-lhe também, ainda estamos no mês de janeiro, ainda é possível desejar-se um bom ano pessoal e também para, do ponto de vista profissional e da atividade do museu e da associação. E sendo assim, dou-lhe a palavra, já sabe quais são as nossas regras, 10 minutos para a intervenção inicial, depois haverá uma intervenção por parte dos grupos parlamentares, 3 minutos, e depois também uma intervenção final por parte do Sr. Doutor, também de 10 minutos. Portanto, tem a palavra.
Bom dia, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui nesta Casa da Democracia e estar convosco. Algumas das caras que eu estou a ver já visitaram o Museu da Farmácia, outras não, o convite fica feito. E eu solicitei, em nome da Associação Portuguesa de Museologia e aqui também com uma linha do Museu da Farmácia, este pedido de audiência por vários aspectos. Relembrar que este ano é o Ano Europeu do Património. Esta Casa tem uma responsabilidade sobre as questões do património, fazendo sempre aqui uma ressalva que, graças a Deus que esta Casa muitas vezes tem essa preocupação, que é legislar para Portugal e não apenas para os museus afetos ao Estado, que é um problema que muitas vezes acontece quando os governos exercem as suas funções, estão apenas, muitas vezes, a exercer o seu trabalho para uma determinada parte da nossa realidade museológica. E gostaria muito que este ano, na atribuição dos prémios nacionais de museologia, que esta comissão estivesse presente, que para nós seria uma honra. Este ano a data já foi marcada por o seu excelentíssimo Sr. Presidente da República para a data de 25 de maio na Cidadela de Cascais, e gostaria muito que, para nós seria uma honra que esta Casa estivesse presente nesta cerimónia e também pudesse dar-nos a honra de atribuir alguns dos prémios aos museus portugueses e museólogos e instituições que estão sempre connosco. Relembro que nesta cerimónia a APOM não só atribui aos museus, mas também a entidades que lutam e trabalham em prol dos museus, incluindo embaixadas estrangeiras em Portugal. Este ano temos como fortíssimo candidato ou nomeado já a Embaixada da Dinamarca. Isto é um aspecto que eu gostaria de realçar. O segundo aspecto é que, novamente, os museus portugueses vão concorrer ao Museu Europeu. São dois grandes museus que estão a concorrer: o Museu Ferroviário do Entroncamento e o Museu Nacional dos Coches. Este ano, esta cerimónia vai decorrer na Polónia. Tal como o ano passado, eu escrevi ao nosso embaixador na Croácia e tivemos sempre aqui um forte apoio da nossa embaixada, e um dos nossos museus acabou por ganhar um dos grandes prémios europeus da museologia, que foi o Museu de Leiria, que eu também aconselho que visitem. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que Vossa Excelência já por vezes ouvem e julgo que tiveram a oportunidade de questionar, e se não tiveram, era um assunto muito interessante, os museus nacionais estão com graves problemas. Eu tenho aqui uma nota que lamento, a APOM tem insistido que para ter uma reunião com o Sr. Ministro da Cultura está a ser muito difícil, mas o que está a acontecer é uma situação muito complicada. Muitas vezes vemos uma bandeira que é acenada por alguns museus, há situações que terríveis, que de vigilância, muitas vezes não é a falta de vigilância, é exatamente porque as pessoas vão para lá e depois acabam por ir para outros sítios, porque concorrem ao Estado e depois os museus são o trampolim para ir para, outros, para outras áreas do Estado. E esta situação é complicada porque, como bem sabem, temos aqui a antiga ministra da Administração Interna, e eu estou à vontade porque a APOM tem estado a acompanhar isto com determinados departamentos da Segurança Nacional. Os museus nacionais estão com um acréscimo muito grande de visitantes. A segurança não é só no exterior, que estamos todos nós preocupados, é a segurança também da conservação das peças e dos edifícios, mas sobretudo é também a própria segurança das pessoas dentro dos próprios museus. E se não há essa vigilância, estamos todos a colocar em perigo não só o património, mas também em pessoa. Claro que ninguém sabe, e graças a Deus que... Não, nunca ocorreu nada, mas não podemos fechar os olhos a todas estas situações. Mas há um grave problema. E há outro grave problema na área dos museus, que é as competências. As competências também, neste momento, a nível nacional e não apenas dos museus do Estado, as competências estão a ser usurpadas. Há uma grande revolução em termos de quem é e quem não deve ser responsável pelo museu. Há aqui uma questão que futuramente nós vamos colocar, é se o responsável pelo museu deve ou não estar apenas preocupado com a comunicação, com um bocadinho show-off das instituições ou das tutelas, ou deve estar preocupado exatamente com as coleções e com a gestão das coleções. É uma questão que um dia vamos colocar aqui nesta casa, pedir a vossa colaboração no sentido de analisar, porque infelizmente há esta situação muito complicada e esta casa tem que começar também a olhar, que é se queremos o património apenas como lugares de lazer e de espetáculo, ou realmente queremos instituições que são geridas com aquilo que elas devem estar centradas nas coleções e no património que está dentro e que nós necessitamos preservar. Esta é claramente uma questão que no ano europeu do património eu ia pedir a vossa maior atenção para estas questões. Uma outra situação era também que nós gostaríamos muito que através da vossa ajuda nós pudéssemos levar o património português às entidades semelhantes a vós. Esta casa está ligada não só ao Parlamento Europeu, esta casa está ligada a outros parlamentos, e há um dado que para nós é muito importante. A cultura, e sobretudo a cultura europeia, não faz parte apenas de uma história de guerra. Há uma história de união. Essa união tem sido feito ao longo da história pela arte, pelo património e pela ciência, e acreditem que no vosso país existem bons exemplos, existem bom património no qual nós podemos dar exatamente um bom exemplo de como Portugal foi feito com a união dos esforços europeus. E isso é algo que eu chamo também a vossa atenção, porque quando nós olhamos para as nossas diversas áreas, vemos o grande contributo que outras pessoas de outros países da nossa Europa fizeram para criar, e também aquilo que os portugueses fizeram em outros países para criar esse espírito de desenvolvimento. Por último, para não amassar muito mais, há aqui um pedido feito agora enquanto João Neto, diretor do Museu da Farmácia, que era, gostaríamos muito neste ano europeu do património, que a nossa exposição, que é uma exposição global, que aborda a questão do património da ciência e da antropologia, pudesse estar presente aqui nesta casa de todos nós. Não podemos dizer que é uma exposição exclusiva apenas da farmácia, acaba por ser uma exposição que toca em todos os pontos do que é a saúde, do que é o património, do que é a cultura. E isso era para nós uma enorme honra poder contar também com esta casa neste ano e nesta forma de apresentar o que é o património cultural e científico no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua exposição tão clara, tão completa. Quero agradecer o convite para participarmos na atribuição dos prémios de museologia. E ficamos à espera da concretização do convite, que depois responderemos oficialmente e teremos todo o gosto em representar, em que esta comissão esteja representada. Também pode contar desde já, e ainda antes de ouvir as posições dos grupos parlamentares, com o nosso apoio para a realização da exposição, mas obviamente que há todo um procedimento que tem de ser seguido, designadamente, terá de ser dirigida uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de se ele autorizar a realização dessa exposição. Certamente que depois seremos consultados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que a nossa resposta será de apoio inequívoco. Dito isto, e porque a Sra. Deputada Diana Ferreira me pediu que, se não houver objeção por parte dos diferentes grupos parlamentares, que seja a primeira a intervir, porque tem de ir para outra comissão com urgência, então dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Dr. João Neto e de agradecer também o conjunto de observações que nos colocou na sua intervenção inicial. Tanto agradecendo e saudando os convites que foram dirigidos diretamente a esta comissão, mas também agradecendo as preocupações que nos colocou sobre a questão dos museus nacionais, dos problemas dos museus nacionais e dos problemas de segurança e de vigilância nos museus nacionais. O PCP apresentou uma proposta das visitas gratuitas ao domingo nos museus nacionais, uma proposta que foi aprovada e que nós entendemos que é da maior importância pelo que significa do alargamento a muita gente de um direito à fruição cultural. Há efetivamente muitas pessoas que estavam impedidas de ir visitar museus por questões económicas e com esta medida consegue-se ultrapassar esse obstáculo que havia e garantir alargar o direito à fruição cultural. À altura, quando colocamos e quando apresentamos esta proposta e congratulando-nos naturalmente por ela ter sido aprovada no usufruto e nas visitas gratuitas aos domingos e feriados dos museus nacionais, tivemos também a oportunidade de sinalizar um conjunto de preocupações sobre as questões dos museus e as condições dos museus, designadamente no que se refere às questões técnicas, mas também aos meios humanos, porque as questões de segurança e de vigilância são também inseparáveis naturalmente da existência de meios humanos que possam garantir esse acompanhamento, essa vigilância e um conjunto de condições do próprio património para que ele possa também estar disponível para os visitantes. Saiu um conjunto significativo de trabalhadores dos museus nos últimos anos, muito alargado, saídas que não tiveram substituições em número adequado, e o que nós também temos verificado e temos tido conhecimento é que permanecem bastante carências humanas nos museus no que se refere ao número de trabalhadores para que eles possam ter as devidas condições também para receber os visitantes. Esta é uma matéria que tem merecido a preocupação do PCP e a intervenção do PCP e o facto do Dr. João Neto também sinalizar essa preocupação aqui na Comissão reforça esta preocupação do PCP e é algo que naturalmente nós iremos continuar a intervir e a ter em consideração. Eu, de facto, não conseguirei estar no restante da audição, infelizmente, tenho que ir à Comissão de Trabalho realizar uma outra audição. A deputada Ana Mesquita está, neste momento, na audição do Ministro da Ciência e do Ensino Superior, são as condicionantes dos grupos parlamentares mais pequenos, temos que fazer esta gestão, mas eu pedia, até porque a audição ficará gravada, que desenvolvesse e aprofundasse a observação que fez sobre a usurpação de competências. Penso que seria importante que percebêssemos e que fosse efetivamente esclarecido o que é que pretendia dizer com isso, por isso pedia que fosse, se possível, que aprofundasse essa observação e pedindo desde já desculpa também pela minha ausência, reiterar os agradecimentos do Grupo Parlamentar do PCP pela observação inicial que fez. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. João Neto e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desde já a exposição inicial, que foi uma exposição clara e que tocou alguns pontos de preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD também acompanha com alguma preocupação. Iniciava, em primeiro lugar, a salientar o Ano Europeu do Património e Cultura 2018, que, conforme disse, é importante para todos os cidadãos europeus e, nomeadamente, os cidadãos portugueses, no sentido dos contributos que daqui poderão advir positivos para o património e para a cultura europeia e, nomeadamente, para enaltecer, de certo modo, também a cultura portuguesa. Importa que o património seja visto com o relevo que ele tem para todos nós e só conseguimos conseguir com que ele seja projetado para as gerações futuras se dermos devidamente a importância que ele tem e salvaguardando o mesmo património, e isso sem dúvida terá que ser uma prioridade das políticas públicas e culturais de todos os países e de Portugal em concreto. Agradecer o convite em nome do Grupo Parlamentar que nos foi feito para estarmos presentes na entrega dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia relativamente à questão que nos falou da exposição sobre o Museu da Farmácia na Assembleia da República, com todo o gosto o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará gosto em que realmente ela se concretize na Assembleia, no sentido também de, nesta Casa da Democracia, darmos importância a um património sem dúvida que deve ser acolhido e dado o devido interesse. Falou-nos das questões dos museus nacionais com a questão dos graves problemas que têm sentido relativamente ao acréscimo de visitantes e da falta de vigilantes relativamente à segurança das pessoas e do património que nós temos. Deixar claro que esta é uma preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado com alguma preocupação. Fizemos há algum tempo uma questão ao Sr. Ministro da Cultura nesse sentido de perceber o que é que se estava a passar relativamente a esta questão, porque temos assistido aqui à falta de recursos humanos e isso tem levado ao encerramento de algumas salas e é uma preocupação que temos tido. Essa questão foi colocada e ainda não tivemos qualquer resposta por parte da tutela e queria clarificar isso, que temos acompanhado e que vamos continuar a acompanhar com alguma preocupação essa questão, porque não podemos, por falta de vigilantes, consecutivamente vermos salas a fechar e com isso deixamos de conseguir que sejam visitadas espólios importantíssimos da nossa cultura. E, mais uma vez, agradecer a exposição, dizer que acompanhamos estas preocupações, iremos estar presentes nos eventos que eventualmente depois sejam acolhidos aqui na Assembleia da República, como até aqui temos feito. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, evidentemente, em primeiro lugar, saudar o Dr. João Neto pela exposição clara que nos transmitiu e por trazer a este espaço uma reflexão sobre aquilo que é os desafios e os problemas dos museus nacionais, das quais agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista as considerações que aqui nos trouxe. Nós normalmente tomamos boa nota destas sugestões porque elas nos permitem identificar e antever problemas que existem, mas também nos permitem cruzar aquilo que é as preocupações com aquilo que deve ser também o foco político dos grupos parlamentares e também por nosso intermédio um alicerçar de intervenção por parte do nosso governo. E por vezes as virtudes de termos o Ano Europeu da Cultura, do Património Cultural, dos museus, atribuirmos a sigla do ano próprio, leva-nos a que mais rapidamente nós possamos tomar conta, a própria sociedade, de alguns aspectos específicos que devem ser melhorados. E, do ponto de vista macro e objetivo, nós identificamos que a crescente importância que é dada aos museus e ao nosso património, a crescente aposta e estratégia cultural que o Governo tem tido e, no nosso ponto de vista, muito positivo no ponto de vista da valorização do nosso património, também trazem alguns e o crescente número de visitantes e de valorização dos nossos museus trazem também um conjunto de preocupações e de sugestões que aqui foram apresentadas e que nos cabe analisar. Eu diria que, em primeira instância e no âmbito da audição ao Ministro da Cultura no âmbito do Orçamento de Estado de 2018, algumas das preocupações que aqui foram faladas e, em particular, retive duas, da segurança dos museus e do modelo de gestão. Quando da audição do Sr. Ministro da Cultura no âmbito do Orçamento de Estado, foi evidenciada essa mesma preocupação, tendo sido, desde logo, transmitido que estava a ser realizado um estudo para a revisão do modelo de gestão dos museus e monumentos nacionais, algo que presumo ou espero que a própria entidade seja consultada para poder dar também os contributos que nesta fase específica é a altura ideal para nós o revermos. Mas isto também não nos diminui a nós, enquanto grupos parlamentares, também estarmos atentos e estarmos vigilantes a esta situação e de perceber que estas alterações tem que responder a um novo paradigma que nós queremos para os nossos museus e monumentos nacionais, enquanto pilares estratégicos da aposta cultural do nosso país, enquanto proposta estratégica para a valorização do nosso património, mas também enquanto ativo económico que são para o desenvolvimento do nosso turismo ou de outros setores que depois acabam por estar alavancados num setor mais chave. Dizemos também por vezes que o nosso património, com alguma injustiça, é um padrinho pobre da nossa aposta cultural e, portanto, que esta revisão seja também e que este espaço, estes fóruns, sejam também uns motores para nós conseguirmos mudar essa ideia e esse sentimento. Por fim, apenas dar uma nota que não há vela sem senão e o aumento da participação dos nossos museus também tem que ter que ser acompanhado, obviamente, de mais e melhores condições de segurança, não obstante de elas serem realizadas, de não existir nenhum dado nefasto ou preocupante que tenha acontecido, mas a nossa preocupação deve ser precisamente de antever esses problemas. A nota também.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por agradecer a presença do Sr. Diretor do Museu da Farmácia e Presidente da Associação de Museus, Dr. João Neto. Agradecer as suas palavras iniciais, as explicações que nos deu e também o convite que nos transmitiu no sentido de uma participação efetiva da parte desta Comissão nas comemorações que se avizinham, designadamente a entrega de prémios que fez aquilo deu. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Doutor, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem uma particular preocupação com as matérias que aqui nos trouxe e que somou e elencou sumariamente, como não poderia deixar de ser, mas que tanto estas questões dos museus como estas questões do património têm sido uma constante das nossas preocupações. e que somos especialmente sensíveis a elas. Citou aqui, por exemplo, o Museu da Ferrovia do Entroncamento. Tivemos diversas iniciativas nesse campo, uma vez que sabemos que o museu, que vai agora concorrer pelos vistos, é um museu europeu, digamos assim, sabemos que esse museu esteve inclusivamente, e não sei se ainda está, em risco de fechar por tal, ou pelo menos está a viver com limitações tremendas de todos os pontos de vista, e trata-se de um museu com a importância que tem e do património que tem. Sr. Doutor, eu gostava de lhe colocar fundamentalmente questões que aqui foram suscitadas e que são as seguintes. Na verdade, há um acréscimo da visita aos museus nacionais, e isso decorre em larga medida do boom turístico que se verifica. Sucede que também constatamos que há enormes dificuldades naquilo que diz respeito não apenas à vigilância, mas em relação aos quadros técnicos, ao envelhecimento do pessoal, às qualificações. Tudo isso são preocupações que realmente nos levam a questionar se aquele património que está nos museus está ou não a carecer de intervenção urgente, no sentido de garantir melhores condições, não apenas de acesso a quem o visita, mas fundamentalmente, enquanto património e enquanto valor patrimonial identitário, que nos permite conhecermos a nós próprios e dar-nos a conhecer aos outros. Essa é uma questão que nos preocupa muito e eu gostava de ter uma explanação da sua parte em relação a esta matéria concreta. A outra questão tem a ver com os diretores dos museus. O Sr. Doutor utilizou permita-me com muita graça esta questão de saber que os diretores fazem muitas vezes o show-off, mas que depois ligam pouco, digamos assim, àquilo que é patrimonial e aquilo que é a atenção que as coleções deveriam suscitar. Eu não diria show-off, o que eu penso é que eles também não têm condições para fazer muito mais e, portanto, e gostaria de saber a sua opinião, fica um pouco com a sensação que, por vezes, o que sucede é que eles são obrigados a ir para a comunicação porque não têm realmente muito mais para fazer naquilo que diz respeito àquilo que são as suas funções essenciais. E, portanto, comunicam. A comunicação é um bem e um mal do nosso tempo. Eu vou concluir, já vi que a senhora Presidente me vai interromper, mas gostava também de ouvir sobre esta matéria. Em relação a tudo mais, é evidente que estamos totalmente disponíveis para colaborar convosco e designadamente com a exposição, e tudo faremos também pela parte que nos toca para que ela possa vir aqui à Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar muito vivamente o Dr. João Neto, é sempre um prazer revê-lo, já nos conhecemos há muitos anos, e revê-lo nas suas múltiplas qualidades, quer enquanto diretor do Museu da Farmácia, quer enquanto presidente da APOM, quer também como grande promotor dos prémios que se realizam todos os anos, e ver que ao longo dos tempos o Dr. João Neto tem sempre uma grande consideração pelo Parlamento e faz sempre muita questão que o Parlamento seja envolvido nas inúmeras atividades e nas suas múltiplas funções, e bem haja por isso. E como tal, como aqui já foi dito por parte de todas as bancadas e pela Sra. Presidente, é evidente que iremos corresponder aos seus inúmeros apelos, quer do ponto de vista da presença nos prémios, quer para a realização da exposição, assim seja possível. O Sr. Doutor diz, e muito bem, que muitas vezes se refere à rede de museus havendo uma referência específica aos museus públicos, quando isso não é nem pouco mais ou menos verdade. A rede de museus privados não pode nem deve ser negligenciada. Ora, se nós assistimos a uma escassez do orçamento de Estado, e isto voltando a uma questão que, como viu, é um problema e é uma preocupação partilhada por todos, e que foi referida pelo Dr. João Neto, que é a questão da segurança e da vigilância, não só das pessoas, como obviamente do património cultural. como disse, acabou de dizer o doutor, o seu deputado Jorge Campos, o património não é só o património em si, é o património cultural e é uma parte da nossa identidade que está em causa. E ao contrário do que disse o seu deputado do PS, já houve problemas em alguns museus por falta de vigilância, por falta de proteção de património cultural e logo por falta de pessoal que tem como competências fazer essa proteção adequada. E, portanto, há aqui, não sejamos lúcidos e sejamos sérios, há uma correlação direta entre falta de orçamento e a proteção devida ao património e vamos falar em termos latos, em preservação do património edificado, património museológico e no sentido mais abrangente do património cultural. Relativamente, e para concluir, eu gostaria de pedir ao Dr. João Neto se nos podia adiantar um pouco mais daquilo que vislumbra como aquilo que deve acontecer no ano europeu do património cultural, o que é que acha que deviam ser vários elementos da agenda, o que é que acha também que pode constituir a semente ou as bases do museu europeu e, por outro lado, dando mais chega àquilo que o Dr. João Neto referiu, que é levar o nosso património lá fora. Eu lembro-me do exemplo que foi extraordinário.
Senhora deputada, peço conclua.
Não sei se estão recordados, que eu julgo que ocorreu em 1992, que foi quando a Europália, que eu penso que era o esplendor do barroco, e que foi um sucesso extraordinário de uma exposição itinerante e que foi de facto possível levar um património inigualável e inestimável português a vários cantos do mundo. Não sei se estão recordados disso e eu penso que seria perfeitamente possível replicar.
Muito obrigada, senhora deputada, e para responder tem a palavra o seu doutor João Neto.
Muito obrigado, senhores deputados, e tentarei então responder o melhor que posso às vossas questões. É a frase que eu vou dizer, acreditem que eu vou dizer do coração. A minha atenção para esta casa é porque os senhores deputados individualmente são pessoas, mas representam o meu país que eu amo. Independentemente das vossas questões partidárias ou ideológicas, eu sempre que venho a esta casa eu estou a olhar para o meu país. E por vezes aquilo que me entristece é quando eu quero olhar para o meu país e se formam governos, e quando nós chegamos a entrar em contacto mais efetivo com os vários ministros e secretários de Estado da Cultura, esse país parece que não existe, ou que acaba, é mitigado. Portanto, eu tenho privilegiado sempre o meu país nas vossas pessoas, por isso é que eu venho aqui todos os anos e agradeço sempre a amabilidade de me receberem e a APOM. Para nós é muito importante ouvirem estas questões. Agora, claro que nem tudo é mau, e começar aqui por questões mais práticas, eu não digo que os meus colegas tenham show-off. O problema é que neste momento, e ligando a questão da usurpação, é que neste momento há uma indefinição do que deve ser o quadro dos museus. E este quadro dos museus tem a ver com a própria missão dos museus. Porque as dificuldades financeiras, ou mesmo a política que algumas tutelas, e a questão não é só os museus nacionais, são os museus em geral, muitas vezes olham para os museus com lugares de lazer e lugares extremamente excepcionais, bonitos, para fazer o lançamento do vinho e do queijo, e as coleções vão ficando para trás. Eu não tenho nada contra o vinho e o queijo. Aliás, se olharem para o meu corpinho da Anon, veem que estou bem recheado. Mas a questão é que os museus têm uma missão, que é o seu património, são as suas coleções, é aquilo que representa aquela região e que representa o nosso país. E este problema não é apenas um problema português, está a ser um problema europeu, em que a comunicação e a gestão e a olhar para as questões, que também são importantes, mas dos quadros Excel, está a tornar uma análise muito fria do que deve ser a missão do museu. E isto tem a ver com aquilo que a Sra. Deputada Teresa Guedes estava a dizer, o que é que deve ser o ano europeu? Não é só apenas exposições, mas é realmente uma reflexão, o que é que deve ser realmente o património? E quem e quais as competências que estão, devem estar afetas, as questões de gestão, mas também de estudo e de divulgação das coleções e desse património. Porque hoje sente-se cada vez mais a pressão, e eu, como sabem, o dinheiro que vem daquelas iniciativas, muitas vezes não dedicado às coleções, não vai para os cofres dos museus, que isso foi uma situação que todas as pessoas na sociedade pensavam, tá, mas aquilo é bom fazer as festas porque o dinheiro vai para os museus. Não vai, não. Como bem sabem, o dinheiro vai para os cofres do Estado e aí fica aí guardado e depois, novamente, os museus, perante algum esforço, têm que andar a pedir essa situação. Mas o grave problema que neste momento é o que é que nós queremos que o museu centre, porque isto tem a ver com outra situação que há muito tempo que andamos a defender, à POM, que é a questão da definição, quem é que deve utilizar a palavra ou o designio de museu, porque hoje, com todo o respeito, e nós tentamos fazer sempre essa seleção, há muitas coleções que dizem que são museu e não são museu. E isto tem a ver com uma questão até de respeito do valor do trabalho, porque muitas vezes são coleções que têm um grande esforço, mas infelizmente depois não têm aquilo que hoje nós podemos considerar que é um museu, que é um quadro pessoal para estudar, divulgar e conservar essas coleções. E isto é uma das questões que a APOM vai pedir muito a esta Casa que possa considerar, que é realmente, de uma vez por todas, haver uma forte regulamentação de quem deve e quem é que não deve utilizar a denominação museu. Se me disserem assim, mas isso já existe pela rede de museus, não existe, e infelizmente o que se passa é que muitas daquelas regras são guidelines e não são, como muitas vezes acontece no nosso país, temos uma boa legislação e depois não temos essa aplicação. E isso é um dos grandes esforços que a APOM está a fazer com a Direção-Geral do Património, que também tem tentado ajudar, que é passar a existir uma vigilância mais concreta sobre esse aspecto. Para quê? Só para que realmente a missão esteja centralizada naquilo que deve ser, que são as coleções e o valor das coleções. Se me disserem que sim, mas, doutor, então, mas isto não podemos pensar os museus sem olhar para a gestão, sem olhar para a comunicação. Claramente que não podemos fechar os olhos a essa situação, mas temos que definir exatamente como é que vamos proteger essa gestão das coleções, porque isso é que é o essencial dos próprios museus. Ou então, de uma vez por todas, vamos assumir que não vai existir museus, poucos serão esses, e tudo será centro interpretativo. E aí estamos muito mais à vontade para atuar sobre esses patrimónios. Há aqui, na questão da usurpação, é o seguinte, novamente. Eu não consigo conceber que um Estado que autorizou nas universidades o curso de museologia, depois, quando se vamos criar vagas para os museus, esses cursos de museologia não sejam reconhecidos. Reconhecidos no sentido de serem exatamente essas primeiras pessoas a poder entrar, porque elas tiveram essa formação. Se me perguntarem se eu concordo com a formação que é dada atualmente aos museólogos, não concordo. Falta situações, falta componentes práticas, tal como muitas vezes, infelizmente, acontece, pessoas assumem a direção dos museus ou aquilo que neste momento é mitigado, que são os famosos coordenadores, que depois acabam por, é uma palavra vã, em que aposta-se mais em agentes culturais e agentes de programação, que infelizmente estão neste momento a ocupar. Porquê? Porque muitas tutelas, e atenção, eu não estou a falar apenas do Estado, muitas tutelas querem exatamente é espetáculo. E quando chega o estudar e a divulgar esse património, as coisas começam a derrapar. E isto, infelizmente, nós achamos que pode ser um perigo para todos nós, enquanto pessoas que vivemos numa sociedade de um desenvolvimento, mas também de um desenvolvimento humanístico, em que o património é muito importante. E isto é realmente, são assuntos muito importantes que nós vamos apresentar a esta Casa para a vossa reflexão, que é importante, que será muito importante para todos nós. Outro dado também que eu chamo a atenção é que as coleções estão desprotegidas. As coleções, não há uma legislação que proteja as coleções. E isso é realmente algo que convém analisar, porque as coleções são, vá lá, o coração de muitos museus. Por último, queria também salientar o seguinte. Eu queria salientar situações como aconteceu a exposição do Mundo Global, que foi ao Luxemburgo. Não sei se os excelentíssimos senhores deputados acompanharam esta declinação da cidade global que esteve no Museu da Arte Antiga, que esteve no Luxemburgo, e a importância que essa exposição teve no Luxemburgo. Porque era o nosso país, era a nossa cultura. E, portanto, aquelas pessoas que estavam lá não só estavam contentes por Portugal ter ganho o europeu de futebol, mas porque... Isso é que me entristece, e isso nós vemos nos nossos museus. No século XXI, os estrangeiros ficam admirados ainda com o nosso património. Se nós descobrimos o mundo a partir do século XV, nestes últimos 5 anos, realmente o mundo está a descobrir Portugal. E está a descobrir ficando maravilhado. E eu julgo que a nossa política, a estratégia também do património deve passar pela responsabilidade de todos nós, exatamente ir ao encontro e valorizando o nosso património e a nossa história junto dos países onde se têm realmente fortes comunidades portuguesas. Acreditem que a exposição de Luxemburgo foi tão importante para os portugueses lá como também foi o europeu. Claro que eu não sou ingênuo, que os golos ou o pé na bola é mais importante que as peças, se calhar, do século XV, século XVI. Chega a mais pessoas, mas foi realmente, e é muito importante ver, porquê? Só para terminar, porque essa situação tem levado não só os portugueses que estão lá há mais tempo, mas sobretudo os seus filhos e os seus netos a conhecerem melhor o seu país. E isso também está a acontecer nos nossos museus, que nós estamos a perceber, sobretudo com a parte francesa, que vemos que muitos dos turistas que acabam por aparecer realmente são de origem francesa, e quando nós questionamos, aí temos uma bela surpresa, que a língua é depois portuguesa, é francesada. E estão a interessar-se mais por a cultura dos seus pais e dos seus avós.
Muito obrigada, Sr. Dr. João Neto, pelas suas respostas, pelas explicações e pela mensagem que nos deixa. E todos nós nos congratulamos com o facto de haver um maior interesse a nível mundial, não é apenas a nível europeu, por Portugal, pela cultura portuguesa, pelo que os portugueses fizeram, pela nossa história, e isso é visível quando nós vamos ao estrangeiro, isso é visível quando dizemos que somos portugueses, há de facto um renovado interesse. E esta afluência aos museus nacionais, aos museus portugueses, também é reveladora desse interesse, não apenas dos franceses, mas sei que sim, há de facto os franceses que tiveram, há não muitos anos, tinham uma atitude de sobranceria em relação a Portugal, por razões que são conhecidas, enfim, embora não justificadas, e que se renderam de facto aos encantos do nosso país, à nossa cultura, e que têm de facto revelado uma curiosidade, uma interessante curiosidade por Portugal. Dizer-lhe para concluir que contará connosco, com o nosso apoio, e que certamente teremos a oportunidade de, ao longo deste ano dedicado ao património europeu, do ano europeu do património cultural, de trabalharmos em conjunto e de, pelo menos, trocarmos impressões para iniciativas que venham a ser desenvolvidas, quer pela Associação, quer pelo Museu da Farmácia, quer aqui na Assembleia da República. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e por aquilo que nos disse.
Muito obrigado.